Persim crucis inimicis noster, libera nos Deus noster, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, se descortina perante os nossos olhos a perfeição das suas virtudes. E como não podia deixar de ser, dentre elas, a paciência. Uma paciência que não consistia numa resistência estoica ao sofrimento, não era simplesmente um aguentar, mas era fruto do seu amor à vontade do Pai. Puxa, eu preciso levar em frente essa situação da melhor maneira possível que agrade meu bom Pai Deus. E aceitou por isso ser preso, espancado, condenado injustamente com mansidão, brandura, sem se queixar. Faz não muito acompanhamos todo o processo da sua prisão, da sua injusta condenação, quando Nosso Senhor foi insultado, cuspido, flagelado pelos soldados, carregou o peso da cruz, perdoou aqueles que pregaram no madeiro e na cruz não respondeu às provocações com provocação, mas ofereceu misericórdia. A sua paciência não era apenas uma questão de fazer o bem, mas também de tolerar o mal. E com isso nos ensina que a verdadeira paciência cristã é um testemunho convincente do amor de Cristo, que perdoa todos os erros, que mostra misericórdia até mesmo aos inimigos. E a paciência de Jesus rompeu a barreira que separava os povos. Nosso Senhor se tornou a fonte de um novo relacionamento entre indivíduos, entre povos. Não vou aguentar esse indivíduo, mas por amor ao meu bom Pai Deus, eu vou ter paciência, eu vou ter compreensão, eu vou atuar da melhor maneira possível. E através da sua morte na cruz, Cristo destrói a hostilidade e faz todos os homens e mulheres de todos os povos os escolhidos de Deus, sabendo que poderiam ofendê-lo e que de fato nós ofendemos. Bom, por tudo isso é um modelo para nós. Ele suportou o sofrimento com amor, perdão, misericórdia, rompendo as divisões entre as pessoas e unindo-as a Deus. São Paulo, nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, lá quando ele escreve o hino à caridade, ele une o amor e a paciência. Escrevendo lá a primeira qualidade da caridade, recorre a uma palavra que se traduz por magnânima, paciente. A caridade é magnânima, a caridade é paciente. Por isso que simplesmente aguentar não é o caminho nessa dificuldade que podemos ter com as situações da nossa vida, com as pessoas com que nós nos relacionamos. Deus, perante a nossa infidelidade, mostra-se lento para a ira. Em vez de desabafar o seu desgosto pelo mal e pelo pecado do homem, revela-se maior, pronto a recomeçar sempre com uma paciência infinita, ou melhor, uma paciência divina. Para São Paulo, esse é o primeiro traço do amor de Deus que, perante o pecado, propõe o perdão. E Nosso Senhor vai além, é o primeiro traço de todo grande amor, que sabe responder ao mal com o bem, que não se fecha na ira, que não se fecha no desânimo, mas persevera e se lança novamente àquele desafio. Digamos assim, a boa parte da paciência, ela está relacionada com esse recomeçar, esse lançar-se novamente à luta de sempre. Por isso, na raiz da paciência está o amor, aquilo que comenta Santo Agostinho. Uma pessoa é tanto mais forte no suportar qualquer mal, quanto maior for o amor de Deus nela. O amor de Deus nela, à medida que ela ama mais Nosso Senhor. Então, isso tudo é o que nos mostra Jesus com a sua pregação, com a sua vida, e é o que mostram os santos também, como não podia deixar de ser nosso Padre. Por exemplo, no aspecto do ordenamento jurídico da obra. Nosso Padre vê a obra e começa a organizar a maneira da obra se desenvolver e busca então no ordenamento jurídico que estava vigente na época uma figura adequada para encaixar aquilo que Nosso Senhor tinha mostrado para ele. E ele não encontra. Não encontra, também não vislumbrava no horizonte jurídico alguma possibilidade de surgir uma forma que acolhesse o Opus Dei. Inicialmente, com essa visão sobrenatural, mas também com essa visão providencialmente jurídica que ele tinha, não se arrisca a pedir uma aprovação formal para a obra, porque corria o risco de receber a aprovação de uma instituição que não era aquela que Deus tinha mostrado para ele. Somente em 41 vem uma primeira aprovação, mesmo assim inadequada. Outro dia alguém comentava sobre isso das aprovações à obra, como que era essa aprovação inadequada. Então a pessoa falava isso, é como se hoje alguém pedisse o alvará de funcionamento na prefeitura para o funcionamento de uma clínica cirúrgica, uma clínica de cirurgia plástica, e concedessem o alvará de funcionamento de um pet shop. Então não tem muito a ver uma coisa com a outra. Bom, os anos foram passando, outras aprovações jurídicas foram sendo concedidas, mas sempre inadequadas. E o nosso padre paciente, interiormente, tinha adotado como lema pessoal uma forma de não perder a paciência, que era esse, o conceder sem ceder com ânimo de recuperar. Conceder, aceitar aquilo que não é totalmente adequado. Sem ceder, não parar de buscar o que é o certo. O ânimo de recuperar, chegar de verdade à melhor solução. Esse também poderia servir para nós nas várias situações da nossa vida. Aquilo do nosso trabalho que nos faz perder a paciência, aquilo no relacionamento com as pessoas que nos faz perder a paciência, aquilo conosco, aquela luta, aquele pecado que nós acabamos perdendo a paciência, conceder, sem ceder com ânimo de recuperar. A obra foi fundada em 28, a primeira aprovação vem em 41 e a aprovação definitiva somente em 82. E o nosso padre não viu. E perseverou de 28 até o momento da sua morte nessa batalha jurídica. Creio que conseguiu manter pacientemente a serenidade justamente graças ao conceder, sem ceder com ânimo de recuperar. E esse ânimo de recuperar baseado em que realidade? na ajuda de Deus, não só nas suas próprias forças. Um outro lance da vida do nosso padre, agora relacionado com o conteúdo de um ponto de caminho. Isso ocorreu em dezembro de 32. O nosso padre tinha lá o seu diário, onde foi escrevendo vários pensamentos provenientes dos atendimentos das pessoas, daquilo que Deus lhe mostrava, ideias que poderiam servir para a vida espiritual de outras pessoas. E aí, sabemos que ele reúne esses pensamentos e publica um livro chamado Considerações Espirituais. E esse livro é expandido e mais tarde surge então o livro Caminho. E a publicação vai bem até que surge um mal-entendido, concretamente com o ponto 389 de Caminho. Algumas pessoas se escandalizam que o nosso padre falasse da Santa Desvergonha. A Santa Desvergonha é uma característica da vida de infância. A uma criança, nada a preocupa. As suas misérias, as suas naturais misérias, põem-se em evidência com simplicidade, mesmo que todo mundo a contemple. Essa desvergonha, aplicada à vida sobrenatural, traz consigo este raciocínio: louvor, menosprezo, admiração, escárnio, honra, desonra, saúde, doença, riqueza, pobreza, formosura, fealdade. E tudo isso, o que importa? Então, esse Santa Desvergonha não caiu bem para algumas pessoas. E aí, sugerem que coloque lá Santa Resolução, Santa Decisão, Santa Valentia. E acaba sendo adotado Santa Ousadia. E aí, nós lemos isso no Vasques de Prada. O autor, fiel à sua inspiração e velando pela integridade do texto, se manteve em espera. Deixou correr o tempo. Quando chegou a hora de publicar seus retoques, ao se editar Caminho, repôs a Santa Desvergonha. Em ocasiões mais delicadas de sua existência e da história do Opus Dei, o fundador exercitaria essa mesma santa teimosia de conceder sem ceder com ânimo de recuperar. Creio que todos nós passamos por momentos em que o pavio vai diminuindo e a nossa paciência passa por um período de baixa. Então é preciso afrouxar um pouco as coisas. Aquele defeito pessoal, aquele traço de caráter que está nos esgotando, um esgotamento que pode vir, vez por outra, da convivência com alguém, uma pessoa difícil, por uma questão espinhosa do nosso trabalho. Há momentos que as pessoas que queremos ajudar parece que não se esforçam, que não saem do lugar, que estão de má vontade. Então é um momento de conceder, sem ceder, com ânimo de recuperar. Paciência, virtude, comenta Santo Agostinho, virtude pela qual suportamos com ânimo sereno os males. Então, suportamos com ânimo sereno, não simplesmente suportamos os males. Mesmo tendo aprendido a confiar em Deus, a abandonar-nos nele diante das dificuldades, pode ocorrer de perdermos a paz, a tranquilidade de vez em quando. Ocasião em que o demônio aproveita para semear o desconcerto, o desânimo. E é quando ganhamos maior consciência das nossas debilidades, quando tornamos a cair no mesmo de sempre, e isso dói. Então precisamos pensar um pouco nessa paciência consigo mesmo, essa paciência consigo mesma. Porque esse tornar a cair, por que isso dói? E por que nos faz perder a paciência? Quais são as origens das nossas impaciências? Bom, ficamos lá chateados, chateadas com a tentação, e quando caímos em pecado, sentimos mais pelo que nos desagrada do que a ofensa cometida a Deus. percebemos aí um amor próprio que sobrepassa o amor a Deus. Perdemos a paciência porque nos assombramos e às vezes até nos enfurecemos ao ver que não conseguimos domar as nossas más tendências. Perdemos o rumo pelas nossas reações acaloradas ou nossos acessos de tristeza, mesmo quando nenhum nem outro chega a ser pecado. Nos lamentamos pela falta de uma devoção sensível, como se estivesse nas nossas mãos sentir ou não sentir essa devoção sensível, e assustar-nos com o fato dos remédios para corrigir-nos não terem o efeito esperado, a lentidão do nosso progresso espiritual, enfim, são várias as causas das nossas impaciências. Indo um pouco mais a fundo, o que está por trás dessas reações? Um amor próprio ressentido, ao ver que nos momentos de provação não fomos assim tão fortes e admiráveis como nós gostaríamos, ou como nós sonhávamos. O que está de fundo? A falta de humildade, tão necessária para conhecer a nossa ruindade nativa e reconhecer que tudo isso faz parte do lodo formado pelo pó das nossas culpas passadas. Não assumimos as dificuldades da vida espiritual, que passa necessariamente pela entrega daquilo que se apresenta como o caminho mais fácil, mas que desvia de Deus. Uma resistência pertinaz a cumprir as obrigações que nos corresponde viver somente movidos pelas próprias forças. Enfim, por aí vão as causas das nossas impaciências, as causas mais de fundo. E sendo paciente conosco, nós, sem dúvida alguma, teremos uma melhor qualidade de vida, seremos mais mansos, mansas, indulgente com os outros, vendo melhor os nossos defeitos e limitações. Então, a paciência não serve simplesmente para que não deterioremos o ambiente à nossa volta com as nossas más reações, mas também é uma forma de compreender o outro. Também nos permite compreender melhor a nossa completa dependência de Deus, da sua graça, com o qual nos revestimos de paz e equanimidade. A tristeza, a inquietação, o desânimo que nós sentimos não são bons, e por isso a necessidade de colocar todos os esforços ao nosso alcance para permanecermos em paz. E a paciência é uma grande aliada nesse sentido. O desconcerto, a inquietação, não é para nós, no sentido de que não acolhemos bem. E o que Nosso Senhor quer é isso. Os meus pensamentos são de paz, não de aflição. E Nosso Senhor quer que nós pensemos em consonância com aquilo que Ele atua, com o modo de Ele atuar. Diante das nossas misérias e quedas, talvez ajude seguir aquele princípio proposto lá pelo Jacques Philippe no livro A Paz Interior. Não é tanto questão de fazermos uns esforços sobre-humanos para eliminar totalmente os nossos defeitos e pecados, mas de recuperarmos o mais cedo possível a paz, evitando a tristeza e o desalento. Sem contar que eliminar totalmente os nossos defeitos está fora do alcance de qualquer um. Então, essa paciência, essa busca da paz e da serenidade junto de Deus, vai criando um ambiente interior mais propício, em primeiro lugar, pelo bom desenvolvimento da nossa vida. Lógico, tudo isso da paz, da compreensão, da paciência, não tem nada a ver com a mediocridade, de forma alguma, mas ocasião de retificar, dar um passo à frente, amar pedindo perdão a Deus. Deus atua na alma que está em paz. Não conseguiremos libertar-nos dos pecados pelas nossas próprias forças. Só a graça de Deus para conseguirmos, e por isso, em vez de nos revoltarmos e nos impacientarmos, será mais negócio que permaneçamos em paz para deixar Deus agir. Não é verdade? Quando nós nos impacientamos, muitas vezes nós comentamos: puxa, eu perdi a cabeça. Então, eu perdi a cabeça, eu perdi a capacidade de raciocinar. E quando a gente perde a cabeça, nos deixamos facilmente levar pelas paixões. E aí que as coisas complicam. Por isso que a paz na alma é o que mais compraz Deus, e não simplesmente a superação pessoal. Diante de uma queda, o que mais agrada a Nosso Senhor é pedir perdão e não ficar nos atormentando com aquilo, vendo uma forma mais simples de passar por cima daquela nossa debilidade. Porque a falta de paz na alma é tão valorizada por Deus, por ter origem, em boa parte das vezes, no orgulho. Aquilo que o nosso padre comenta numa carta: estejamos sempre serenos. Se formos piedosos e sinceros, não haverá penas duradouras e desaparecerão por completo essas outras que às vezes inventamos, porque não o são objetivamente. Viveremos com alegria, com paz, nos braços da Mãe de Deus, como seus filhos pequenos, que é o que somos. De quando em quando, cada um tem no seu mundo interior um conflito pequeno, que a soberba se encarrega de tornar grande, para lhe dar importância, para nos arrancar a paz. Não façais caso dessas ninharias. Dizei: sou um pecador que ama a Jesus Cristo. A angústia, a tristeza que nós sentimos depois das nossas faltas, depois dos nossos fracassos, raramente são puros. Não costumam ter origem somente na dor de termos ofendido a Deus, porque em geral estão premiadas de orgulho da nossa parte. Umas palavras ditas por Dom Javier alguns anos atrás: o Senhor não nos escolheu porque fôssemos melhores que os demais. Há tantas pessoas com mais virtudes, com mais inteligência, mais capacidade. Deus nos chamou para que nós lhe proporcionemos motivos de consolo e supramos com sua graça o amor que outros lhe negam. Pensem, filhas e filhos meus, que este é o sentido da nossa existência: consolar Deus. Não é obstáculo sentir-se carregados de misérias, pelo contrário, devemos encher-nos de esperança, sabendo que se nos convertemos cada dia, haverá no céu maior alegria por um pecador que faz penitência do que por 99 justos que não a necessitam. A paz na alma conseguiremos pela paciência, ao ver que precisamos de tempo para mudar. Então isso também é algo, tanto para nós como para os outros, que pode ser de muito proveito. Nós precisamos de tempo para mudar. Pegar essas orquídeas, e depois que caem as flores, elas demoram, né, para sair, e começa a despontar. Então não dá para abrir ela com a mão para que desabroche mais depressa, porque se tentarmos fazer isso, nós podemos acabar destroçando essas flores. E nós somos muito mais do que uma bela orquídea. Nós temos o nosso tempo, as pessoas têm o nosso tempo, como as almas. O nosso padre comenta em Forja, no ponto 783: é bom que essas impaciências te comam a alma, mas não te afobes. Deus quer e conta com a tua decisão de te preparar seriamente durante os anos ou meses necessários. Não faltava razão àquele imperador: o tempo e eu contra outros dois. Então, aquilo que agora não está saindo na nossa vida, talvez demore meses, anos, para que saia. Paciência, porque na maior parte das vezes nós não vemos o nosso crescimento, os nossos vencimentos. E isso acontece, basta ver a nossa perseverança junto de Deus, a perseverança na nossa vocação, é um sinal de que as coisas vão caminhando, senão não teria como perseverar. Mas não basta perseverar, não basta estar, não basta fazer, nós precisamos amar. Além disso, a paciência conosco deve se concentrar em manter a luta sem desistir dela e mais do que nunca conosco mesmo, esse conceder sem ceder com ânimo de recuperar pode ser muito alentador, como um lema, como um princípio para que a gente possa encaminhar aquilo que agora mesmo não vai bem. Depois também, algumas posturas mais concretas que poderão nos ajudar a desenvolver, lógico, vamos contar com o tempo, mas ao mesmo tempo vamos trabalhando para que essa paciência ela cresça em nós. Então, esse meditar sobre o nosso nada, recordar uma e outra vez as baixezas que cometemos ao longo da nossa vida, capazes de todos os erros e horrores, com isso não nos escandalizaremos com as baixezas das pessoas que nós acompanhamos, sobretudo quando a nossa falta de paciência está relacionada com as pessoas. Puxa, mas como ela demora para reagir, como que ela demora para dar um passo, por pequeno que seja, nesse âmbito concreto? Bom, nós naquele âmbito, com a graça de Deus, estamos relativamente bem, mas tem um outro que também estamos lentos, também estamos devagar naquilo que precisávamos melhorar. Ao confessar sobre a impaciência e seus efeitos, não se contentar somente como contrição, com o mal-estar pela nossa falta, mas pedir a Deus o dom da paciência. Temos feito isso, pedir a paciência perdida, pedir a Deus, sobretudo quando foi perdida, mas pedir sempre essa paciência, e de modo especial, quando se dá a ocasião da perda de paciência. Então, também, algumas impaciências nossas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos nos preparado para enfrentar aquela situação que nos tira um pouco do rumo. Que as nossas constantes e repetidas quedas nos sirvam como expediente humano para recordar o quão necessário estamos da graça de Deus para perseverarmos na luta. Também aqui nesse aspecto da paciência. Então, se pensarmos bem, muitas vezes o que está lá no fundo dessas nossas más reações impacientes, esse orgulho de ir por conta própria. Enfim, né, qualquer um aqui vai manter a paciência nessa situação. E muitas vezes nós não estamos dentro desse qualquer um, porque a gente perde. Então, humildemente, eu reconheço isso, por mais simples que seja aquela situação e circunstância, peço ajuda a Deus. E Nosso Senhor, Ele, como sempre, vai corresponder à medida que nós colocamos esse empenho pessoal para nos revestirmos da Sua graça. Vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Mãe do Céu, que nos dê a paciência necessária para enfrentarmos os desafios que a vida coloca diante de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.